Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu perdi a hora, normalmente acordo às 6, dessa vez acabei acordando 15 para 7. E olha que eu fui dormir praticamente 9h30 da noite. A questão é por que eu tive que dormir tanto? Simplesmente porque ontem ir ao VTEX, que é um evento gigante aí de e-commerce, para assistir o Obama, eu estava interessado no Obama, não no VTEX, foi realmente exaustivo. Foram 3 horas andando numa fila. Eu acho que nós andamos 5 quilômetros a jogar pelo aquele contador de passos lá que tem no relógio. Foi muito cansativo. Aí o salão estava gelado e aí depois lá fora para pegar um táxi para voltar também estava uma zona e estava um vento úmido vindo da serra. Então realmente, moral da história, acabei ficando livre dias dessa história no meio da tarde. Né, bagunçou tudo. Então acho que por conta disso perdi a hora. E esse vai ser um radinho um pouco mais sucinto que o normal. Se bem que eu sempre falo isso e sempre acabo falando 20 minutos, mas dessa vez realmente o meu tempo está um pouquinho mais sacrificado. E acho que a garganta um pouco também. Vocês devem estar notando talvez uma diferença de voz. É pena porque na verdade tem bastante assunto interessante aqui e algumas coisas até eu quero ler durante o final de semana. Então eu vou dar link, quem sabe vocês leem também. Tá? Só para comentar do Obama ontem, foi muito interessante, sentei lá longe, sorte que tem uns telões, né, para você ver o cara um pouco melhor. Ele é um cara muito eloquente, ele foi muito corajoso, ele falou de várias coisas ligadas a tanta coisa, falou não só de... Isso eu achei interessante, o evento estava tentando puxar muito a brasa para a sardinha da educação, que eu acho que é até uma coisa um pouco oportunista. Não, lógico que o tema é maravilhoso, é sensacional, mas acho que como está todo mundo nas ruas aí, acho que os caras que resolveram também, eu não sei, achei curioso num evento, bom, sei lá, eu não conheço muito o VTEX, eu não sei se essa é uma pauta antiga do VTEX ou se simplesmente eles também ouviram as ruas. Né? Vamos imaginar que sim. Mas o que o Obama colocou que eu achei muito bacana é simplesmente as pessoas, além da questão de você ter uma boa educação e tal, de professores que te inspirem, a questão da diversidade, você conviver com pessoas de opiniões diferentes, né? Você se expor a experiências diferentes, você enriquecer o seu repertório. Ele até coloca o papel dele como líder na hora de escolher gente, inclusive melhor do que ele, gente que pensava diferente dele, gente que tinha expertise, né, domínios de conhecimento diferentes dele, justamente para tornar rica a mesa de discussão. Ele falou uma série de coisas também sobre justiça social, sobre empreendedorismo, achei muito bacana. Bom, mas isso os jornais devem estar cobrindo por aí. O que é interessante aqui, vamos para os artigos. Tem um artigo no Washington Post que eu quero ler com um pouco mais de carinho, dizendo que o Twitter erode a sua inteligência. Erode é uma maneira elegante de dizer que ele está tornando você mais burro. Agora, por quê? E aí ele cita essa história toda da neura de você ficar com os followers, com os likes, né, de você ficar olhando toda hora, que isso, na verdade, diminui a sua capacidade de pensar coisas maiores. Eu quero ler isso com um pouco mais de atenção. Porque isso, na verdade, eu acho que isso é comum a qualquer rede social, no Instagram, por exemplo, mesmo o Facebook, em que mesmo agora o LinkedIn também, está todo mundo indo pelo mesmo caminho dessa dependência, desse vício da aprovação de todo mundo. Então, vale a pena dar uma olhada aqui. Eu vou ler com mais carinho, eu li muito superficialmente. Tem um outro artigo também bastante desconcertante, é que existe uma marca de produtos infantis americana chamada Fisher-Price. Nossa, eu lembro da minha infância, acho que uma vez meu pai viajou, sei lá para onde, para a Zona Franca de Manaus, eu não sei, ele trouxe para minha irmã uma casinha da Fisher-Price, isso há 40, 50 anos atrás. E é uma marca tradicional. E aí, algum tempo atrás, eles lançaram um tipo de um berço para bebês, em que o bebê se chama Baby Sleeper, o bebê dormiria melhor porque o bercinho fica reclinado. Né? Então, o bebê, segundo médicos, o bebê reclinado dorme melhor. Pois bem, vários bebês começaram a morrer, a Fisher demorou anos e anos para reconhecer alguma coisa, ela começou a fazer recall desses berços. Então, se você tem um desses berços que é que o bebê fica reclinadinho, muita calma nessa hora, vale a pena pesquisar. E aí, o que o artigo mostra é que, na verdade, eles não consultaram médico nenhum. Eles consultaram um médico maluco, que inclusive teve a licença questionada, etc. e tal. Então, eles citaram uma evidência médica inexistente, lançaram um produto no mercado que, na verdade, facilita uma coisa que é medonha, que é a morte súbita do bebê, que é uma coisa que a ciência não explica direito. Né? Mas aí, na reportagem, vários médicos são citados e falam: putz, isso jamais deveria ter sido criado, jamais deveria ter sido vendido. Então, se você conhece alguém que tem esse bercinho aí, dá uma olhada na reportagem, se você também não comprou alguma coisa parecida achando que era legal, só porque vinha de uma boa marca. Moral da história, hashtag só que não. Tem um artigo muito interessante na Technology Review. Bom, convenhamos que uma boa parte da internet de hoje, falando do e-commerce de ontem, inclusive, depende de criptografia, depende de segurança. Essa segurança normalmente é com criptografia. As suas senhas, os seus dados pessoais, em princípio, estão criptografados. Criptografado significa que você transforma eles numa coisa que não faz sentido nenhum, a menos que você saiba como descriptografar, né? E aí, descriptografar, ou você tem um raio da senha, ou dá um trabalho desgraçado, né? Você até pode tentar adivinhar a senha, pode tentar fazer uma série de operações, mas dá um trabalho louco. Ainda mais quando você usa o que a gente chama de chaves muito longas. A história é desestimular qualquer tentativa porque simplesmente demora tempo demais. Aí, cientistas aqui fizeram uma estimativa de em quanto tempo os computadores quânticos serão capazes de quebrar qualquer senha, mesmo que seja o que de 2048 bits, que é o padrão que todo mundo usa hoje de RSA. 25 anos. Então, daqui a uns 20 e poucos anos, qualquer senha, qualquer segredo, tudo que hoje a gente criptografou, esquece, ele vai conseguir descriptografar em questão de horas. 8 horas descriptografou tudo. Pois bem, bom, mas daqui a 25 anos, dane-se, né? Meu cartão já expirou, minhas compras já expiraram. Mas existem segredos militares, existem coisas que são realmente críticas. Então, só para dar uma ideia de que as coisas não vão durar para sempre. Falando em durar para sempre, eu aprendi bastante com o artigo que eu li ontem sobre diamantes. A questão é: diamantes, você sabe, né? São preciosíssimos, valiosíssimos, raríssimos. Né, como vocês, né, inclusive, mas a questão é como é que eles se formam? Ninguém tinha muita clareza. A gente sabia onde encontrar, né, tem um certo padrão, né, onde eles emergem, eles vêm lá do fundo da terra. A questão é, porra, como é que se consegue fazer um diamante? Devem ser condições extremas para conseguir fazer um diamante. E aí, uma das teses é que no fundo dos oceanos, vamos lembrar que a Terra é coberta por placas tectônicas, certo? No fundo dos oceanos, ali no limite das placas, às vezes uma placa entra debaixo da outra. Imagina, você já está debaixo do mar, a centenas de metros de profundidade, uma placa entra debaixo da outra, é uma pressão medonha, a temperatura é altíssima. E a tese é que nessas condições, incluindo um pouco da presença de sal, claro, e também minerais que estariam ali no solo, os diamantes se formariam dessa maneira. E com o tempo eles ficam ali embaixo, tal, com o tempo o magma traz eles de volta para a Terra. O magma é líquido, tem uma erupção vulcânica, o bicho vem. Ok. Tese. A questão é que conseguiram fazer um experimento em laboratório, tentando replicar essas condições de pressão e temperatura, inclusive salinidade, e conseguiram produzir sim diamantes parecidos com os diamantes que a gente tem na natureza. Então, talvez aí o seu diamante que você ganhou do seu marido na Tiffany, né, provavelmente ele tenha vindo do fundo do oceano, num processo, deve ser salgadinho no fundo. Eu achei interessante, eu não tinha ideia de como isso era. E falando em não ter ideia, né, o Uber, eu já tinha comentado com vocês ontem, o Uber finalmente reportou, né, os seus resultados financeiros depois que ele entrou na bolsa, mostrando crescimento cada vez mais lento e 1 bilhão de perdas, 1 bilhão de dólares. Eu sei que eu já comentei isso ontem, mas eu só estou citando isso de novo porque para mim o Uber deveria chamar Unter, porque esse trocadilho besta que só um ou dois vão entender, porque Uber em alemão, se bem que é Uber, né, tem um treme em cima, que significa sobre, superior, acima, né? Então, Unter quer dizer abaixo. Então, ele deveria chamar Unter. Tanto que, assim, só para vocês terem uma ideia de onde vêm essas palavras, a primeira vez que eu vi uma empresa chamada de Uber, eu achei um pouco estranha, porque uma das utilizações mais conhecidas do Uber, né, ele é usado muito como prefixo, para palavras. Então, quando o Nietzsche, aquele filósofo alemão, fala que a gente pode ser um super-homem, ele chama de Übermensch. Übermensch é o homem superior, né? O super-homem, Übermensch. E esse mesmo conceito de Übermensch, quem adorou foram os nazistas. Então, Übermensch é um conceito muito ligado ao nazismo, não é legal. E aí, quando eles julgavam outras etnias, outros povos que eles julgavam inferiores, eles chamavam de Untermensch, ou seja, sub-homens, né? Homens inferiores. Bom, tá bom, meu trocadilho está explicado, deixa para lá. E já que eu falei em nazismo, um tema especialmente espinhoso, porque eu já mencionei aqui que no começo do século passado, a IBM começou a vender para a Alemanha com máquinas, não eram computadores ainda, mas eram máquinas que ajudaram, por exemplo, o censo da Alemanha, né? E ajudaram, inclusive, esse censo ajudou a mais ou menos mensurar quantos eram judeus, onde eles estavam, tal. E no fim, a Alemanha, a IBM acabou colaborando com o regime nazista. Não é um passado bonito, ninguém da IBM gosta de lembrar disso, mas eles também não devem estar gostando que está vindo à tona, né? Que está todo mundo agora sabendo que eles estão colaborando com o regime saudita, que é uma das ditaduras mais perversas, truculentas e sofisticadas do mundo atual, né? Então agora eles estão vendendo o quê? Reconhecimento facial para a ditadura saudita. Não legal. A gente já está vendo aí a reação civil da sociedade civil ao reconhecimento facial. São Francisco está tentando banir, Nova York está tentando banir em várias frentes. E agora a IBM vende isso para um regime que, né, está aí suspeito de assassinar, prender, fazer um monte de coisa ruim. Pulando, saindo um pouco desse planeta, só para a gente respirar um pouco, uma coisa achei interessante: se você estiver procurando por vida em Marte, procure por macarrão. Como assim macarrão em Marte, né? Mas tem carboidrato. Não, a questão é a seguinte: o que os cientistas perceberam que algumas das bactérias mais primitivas, mais ancestrais, aquelas que não tinham nem oxigênio na atmosfera, elas viviam de coisas impensáveis, né? Tipo enxofre, metais pesados, elas respiravam gás carbônico, né? Uma coisa completamente infernal, porque essas bactérias teriam se desenvolvido naquelas chaminés debaixo do mar, que são chaminés termais. Elas soltam água praticamente fervente, né? Muito quente, com um coquetel de substâncias químicas letal, né? Não sei como é que alguma coisa conseguiu se desenvolver, mas, pois bem, essas bactérias, quando elas se desenvolvem, elas formam mais ou menos uns cabelinhos, assim, elas se prendem em alguma superfície, elas formam uns cabelinhos e ficam ali, que nem aqueles bonequinhos de borracharia, estressadinhos. Elas ficam ali e depois, quando tudo seca e tudo morre, sobram o quê? Esses cabelinhos, esses fiozinhos. Então, os vestígios de vida, né, se é que a vida tomou o mesmo rumo em Marte, podem parecer com fettuccine ou capelete. Capelete, acho que é isso, né? Capelline, se for mais fininho, capelline, se for mais grossinho, fettuccine. Então, eu vou mandar astronautas italianos, né, para Marte. Quem sabe eles vão achar alguma coisa. Bom, vermelho a coisa já é, né? Já vai ser fettuccine ao sugo. Quanto ao mais uma do Uber aqui, uma matéria do New York Times, que é justamente para talvez recuperar, né, o otimismo pelo Uber, que está um pouco embaixo. Ele conta que o plano do Uber é cada vez oferecer mais alternativas ao transporte público. E aí eu faço uma pausa meio teatral enquanto eu tento digerir essa história. Como que uma companhia se gaba de querer esvaziar o transporte público? Né? Se tem alguma coisa que pode salvar a gente, é o transporte público. Né? É um bom metrô, é um bom ônibus, são cidades que você anda a pé. Os caras querem ficar bilionários afastando você do transporte público. Que beleza, né? É que você está ali pagando imposto, etc e tal, para que a cidade funcione melhor. O Uber não. O Uber quer que você pegue esse dinheiro, dê para eles e que o transporte público fique às moscas. É realmente bom, mas isso é meu ponto de vista, minha opinião. Eles são bilionários, eu não sou, então deve ter alguma coisa aí que indica isso. Uma coisa preocupante: o sarampo nos Estados Unidos, graças à absoluta epidemia de estupidez, de desinformação, de burrice, né, e de, sei lá, fundamentalismo religioso, né, o sarampo nos Estados Unidos está crescendo tanto, cresceu tanto. Nesses últimos meses, 5 meses, teve mais casos de sarampo do que no pior ano, que foi 1994, certo? Os Estados Unidos tinham sido declarados livres do sarampo. Ufa, que beleza, estamos livres do sarampo, mas eles correm o risco de perder esse título. Eles podem não ser mais considerados livres do sarampo, porque as pessoas emburreceram, né? Estão provavelmente seguindo influencers no Instagram, né? Que devem estar dando várias dicas sensacionais e cretinas, e uma delas é a de não vacinar seus filhos. Pois bem, bem feito. Não, bem feito, porque bem feito, todo mundo se. Essa foi uma colocação horrível minha, não tem bem feito, porque a gente se ferra, né? Todo mundo se ferra. Não é só a pessoa que deixou de vacinar, né? Ela realmente está cometendo um atentado contra o grupo social ao qual ela pertence. O que mais? Tem uma coisa interessante. Curiosamente, é só um comentário rápido. Chegaram aqui duas notícias, por acaso, no meu colo, de patinetes pegando fogo. Um é de um patinete na China, que foi estava dentro de uma casa. E uma câmera de segurança pegou, o bicho pega fogo furiosamente. É uma coisa bastante assustadora. Porque é lítio, as baterias de lítio são muito inflamáveis. Mas não tinha muitas informações. Agora, aqui no Washington Post, alguém registrou também, eu acho que em São Francisco. Ah, não, em Washington mesmo. Um patinete na rua da empresa Skip também pegou fogo. Não sei se tem a ver com calor, parece estar um pouco mais quente que o normal. Mas falando em normal. Tem outro artigo aqui que eu achei bastante interessante, que é um conceito chamado de nocebo. Não é nocego. Nocego eu conheço vários, é nocebo. Nocebo é o oposto, também não é você dentro de uma livraria que vende livros usados. Eu também sou muito feliz nocebo. Eu adoro sebo, né, os alfarrábios, adoro, mas não, nocebo com C é o oposto de placebo. Placebo é aquele remédio que você toma que não é remédio, mas é que ele acaba provocando em você, por sugestão, por efeito psicológico, um efeito positivo. Então você tem um efeito positivo de um remédio que não é remédio, isso é o placebo. O nocebo é quando o efeito é negativo. E o que essa pesquisa está mostrando que é o seguinte: se você, vamos imaginar, você pega dois grupos, um grupo você deixa quieto, fala, olha, daqui a um mês eu vou fazer um exame com você, tá legal. O outro grupo você fala, olha, todo dia você vai ficar anotando como é que você está, se você está com dor de cabeça ou não. Ou qualquer outro sintoma, dor de barriga, sei lá o que for, desespero, angústia e tal. O que acontece é que a obrigatoriedade de você ficar medindo, você ficar checando toda hora, induz justamente a você achar que está com problema. Então, nessas pesquisas aqui, essa história de você ficar traqueando sistematicamente as coisas induz justamente o pior efeito. Ninguém sabe muito bem por que, estão tentando entender. Mas a questão é, pega esses trackers, né, esses aparelhinhos que ficam medindo pressão cardíaca, ansiedade, não sei. Se você ficar checando sua ansiedade demais, adivinha o que acontece? Você fica ansioso. Então tá aí, para quem está interessado nessa coisa de design de comportamento, né, nessa nudge, tem um nome isso, design comportamental, etc e tal, tá aí. Se você ficar medindo demais as coisas, você piora, isso é um fenômeno curiosíssimo. Tem uma matéria um pouco intrigante aqui, hoje no jornal, acho que tem um vírus novo, né? Que tá, além do dengue, da chikungunya e sei lá do que mais, agora tem um outro que chama maiaco, alguma coisa parecida, eu vi muito por cima, já tem manifestações desse vírus sendo transmitido pelo Aedes aegypti dentro do interior de São Paulo, né? No interior de São Paulo. Pois bem, aliás, pernilongo é uma coisa engraçada, eu tinha um amigo americano. Que quando ele veio para o Brasil, ele falou: olha, pernilongo, ele não era religioso, ele era ateu. Ele falou: pernilongo é a prova da inexistência de Deus. Não é possível que haja alguma criatura, um ser superior se existe pernilongo no mundo. Pois bem, o que acontece é que realmente pernilongo é um pé. Desculpa, eu ia falar um pé no saco, é uma coisa mais chata, mas pernilongo é um estorvo. E aí, um estudo muito estranho sugere uma técnica um pouco intrigante de você eliminar pernilongos. Acontece que pernilongos têm fungos, eles também são vítimas de outras criaturas chatas. Já é um consolo, né? Existe o pernilongo do pernilongo, por assim dizer. Então eles têm fungos. E o que que os caras resolveram fazer? Bom, já que os pernilongos padecem com fungos, vamos pegar esse fungo e modificar geneticamente. Então eles pegaram um fungo que só ataca o pernilongo. tá? Em princípio, é um fungo proprietário, exclusivo, VIP. Pegaram esse fungo, modificaram geneticamente para que ele produzisse uma toxina que é o quê? Veneno de aranha. Né? Produzindo um fungo que produz veneno de aranha, o fungo infecta os pernilongos e, em questão de um mês, 45 dias, mata mais de 90% dos pernilongos. Aí você fala, uau, que ótimo, por que não mata todos? Na verdade, matar todos é uma questão um pouco mais delicada, porque existem outras técnicas, como por exemplo gene drive, que eu já expliquei para vocês, que é manipulação genética, que realmente poderia eliminar a espécie da Terra, do planeta, né? Você nunca mais vai ter pernilongo no mundo. Mas isso é muito drástico, a gente não sabe as consequências que isso pode ter. Então, simplesmente reduzir e já é alguma coisa, e, né, para que isso não seja mais epidêmico, ou que não seja mais endêmico, né? Agora, a questão é a seguinte: eu não sei como você se sente sabendo que existe um fungo que produz veneno de aranha, né? Quem disse que esse fungo vai ficar restrito, né? Uma hora que acabar os pernilongos, o fungo vai falar, pensando bem, tem umas pessoas indo para lá e para cá, por que não, né? Não tô, sou eu fantasiando aqui, mas é um pouco intrigante você criar uma criatura. E vamos lembrar que fungo se reproduz, e fungo é quase indestrutível, né? A gente estava comentando recentemente que um dos superbugs mais preocupantes é um fungo que é o Candida auris nos hospitais. Ele resiste a praticamente qualquer coisa. Tem uma matéria muito interessante aqui na BBC sobre a origem do símbolo do dólar. Sabe o dólar, aquele S, o cifrão? A gente em português chama de cifrão. Ninguém sabe direito de onde veio, ponto. Então não é que o artigo vai dizer de onde veio, mas ele vai dizer as mil teorias e por que que a gente não sabe de onde veio. Ele explica de onde veio o símbolo da libra, já é interessante. Mas, pois bem, o símbolo do dólar, o S com uma ou duas barras, ninguém sabe muito bem de onde veio, é interessante. O que mais tem de interessante? No Estadão tem um bom artigo do Pedro Doria sobre a Apple, ou sobre o rumo que a Apple pode tomar. Ele mostra com bastante isenção o quanto a Apple começou a cair no lugar comum, o quanto ela não inova mais faz tempo, o quanto algumas das suas inovações já estão virando coisa velha. Por exemplo, ninguém compra mais música no iTunes, música virou streaming, o iPhone também está cheio de concorrente melhor. Então, o que que a Apple pode, nessa época pós-Steve Jobs, né, e pós-iPhone também, de uma certa maneira, o que que a Apple pode agregar? É um artigo interessante, honesto, né? Ele chama a atenção de novo para a necessidade de todo mundo fala de Apple. Como se chama? De tablets, iPads e iPhones. Eu falo, cara, na boa, para quem produz conteúdo, você precisa de máquinas mais parrudas. Então, talvez o melhor lançamento seria um bom Mac Pro, né? Pois bem, eu digo, eu assino embaixo, não porque eu gosto de Mac, mas porque eu produzo muito conteúdo e eu tenho um laptop relativamente parrudo e um desktop bem parrudo. Isso me ajuda a beça, né? Eu uso Windows, é só para constar. E Android também. Um artigo aqui que é curioso, tem, eu não vou comentar porque eu sou um pouco parcial, eu não sou uma pessoa religiosa, então eu não vou me não vou avançar aí na sensibilidade alheia, mas é um artigo, na verdade é a segunda parte desse artigo na BBC, que o cara tenta entender se nós nascemos com um instinto religioso, se a religiosidade ela faz parte da natureza humana e se ela veio, né, a surgir por razões evolucionárias, né? Ou evolucionárias, esquece a palavra. Então é um artigo interessante, é um pouco vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, mas é uma leitura boa. E aí eu vou dar link para uma reportagem que eu não li ainda, da New Scientist, que diz que mesmo entre ateístas a superstição reina, né? O que é uma coisa curiosa, o cara é ateu e ao mesmo tempo acredita em superstição. Não li, né? Então vai ficar a dica para eu e você lermos aí no final de semana, raríssimos, acabei falando 25 minutos, eu vou me atrasar, que beleza. Um grande abraço, um bom final de semana e até. Ah, de novo, o Radinho está no Spotify, está no iTunes, está no, como é que chama? No Google Podcasts, está no radinhodepilha.com. Estamos por aí, né, para que 99% dos nossos amigos não ouçam. Grande abraço e até segunda-feira.